Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Esse que é o número 337.
337,
pelo que eu saiba, o 336 já foi, viu, Pirulito?
Mas diz aqui um dos nossos ouvintes, o Paulo Loco, que apesar dele ter sérios problemas mentais, ele confessa uma certa insanidade, diz que por causa da eleição, os jogos foram antecipados para sábado. Então não teve o Plug Eldorado no sábado
tudo
anterior.
Tudo será apurado.
Vamos apurar isso.
Devidamente vamos. Apurado.
Será então, tudo em princípio, devidamente 337.
Apurado. 337. E ponto e basta.
Bom, eu sou Pierluigi, o professor Pierluigi, e do meu lado está o professor Tarcísio, iniciando mais um programa que se destina a tirar dúvidas de informática.
Isso, e se você, aí ouvinte do programa, tiver alguma dúvida ou alguma dica na área de informática, microcomputação, internet, enfim, alguma coisa que você achar interessante e quiser compartilhar aqui com a gente, você pode nos mandar um e-mail no info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado, como está uma quantidade gigantesca de spam nessa caixa postal, você no assunto coloque simplesmente Plug Eldorado. Em letras maiúsculas, por favor. Plug Eldorado. Assim a gente te reconhece facilmente, sabe que você não é spammer, e a gente copia o seu e-mail. Como a gente copia o corpo do e-mail num arquivo próprio, por favor, todos os assuntos, o conteúdo, dicas, seu nome, eventualmente seu pseudônimo. Aí eu queria deixar claro que Paulo Loco não é pseudônimo.
Não, é o sobrenome dele.
É o sobrenome dele, com CK. Mas, na realidade, até o pseudônimo, se você quiser, coloque, por favor, tudo no corpo do e-mail, que é o que a gente copia e acaba lendo aqui no programa. Faça como, por exemplo, o Leandro. Que não assinou, já colocou de cara.
Me chamo Leandro. Não é o Leandro de Itaquera, não. Não é o Leandro.
Leandro diz, olha, me chamo Leandro. E escrevo para mandar uma dica. Opa, muito obrigado. Há um plugin para navegadores que se chama McAfee Site Advisor. Para quem não sabe, plugin é uma espécie de acessório que se anexa ao navegador, de maneira que o navegador, que pode ser o Internet Explorer, pode ser o Mozilla Firefox, pode ser qualquer um deles, ele passa a ter recursos que ele não tinha antes.
Isso, olha, só para você entender, se você, por exemplo, tiver aí no seu computador o sistema operacional Windows instalado, ou mesmo Linux, não importa, quando você instala um programa que foi escrito para aquele sistema operacional, por exemplo, para o Windows, normalmente, a grande esmagadora maioria dos aplicativos já utiliza uma série de rotinas que o próprio Windows já tem. Então, rotinas de apresentação de dados na tela, rotinas de gravação, de salvar arquivos e tudo mais.
É, de maneira que quem escreve o programador, ele usa já uma série de blocos pré-preparados que já estão lá mesmo.
Então, é um programa que usa recursos do próprio Windows, ele não vai, obviamente, ter que reescrevê-los. Dentro dessa ideia, fazendo agora uma analogia, é possível também você escrever alguns programas, quer dizer, os programadores escreverem programas que trabalhem em conjunto com os programas de navegação, que se anexem como acessórios, como recursos a mais de um programa de navegação, como, por exemplo, o Internet Explorer, ou o Mozilla Firefox, ou ainda o Opera, ou ainda o Google Chrome, que hoje em dia são, não me falha a memória, tem o Safari também, sim, que o pessoal da plataforma do Macintosh utiliza bastante. Enfim, são basicamente os cinco programas de navegação mais utilizados para suas andanças pela internet, né? Pelas andanças dos internautas pela internet. E esses programas, eles, na hora que você os instala, eles chegam, vamos dizer assim, na sua versão básica. Depois você pode ir acrescentando, conforme a sua preferência e necessidade, esses plugins, ou seja, esses acessórios
que nessa altura do campeonato,
que turbinam, de certa forma, o seu programa de navegação.
Só para ter uma ideia, no Mozilla Firefox, acho que nós temos algumas centenas de plugins disponíveis, porque além de ser um navegador muito utilizado, é um navegador de código aberto.
Isso.
Portanto, um monte de programadores se divertem fazendo coisas adicionais e turbinando, como diz o Tarcísio, cada vez mais. Então, o que é esse McAfee Site Advisor? Como o próprio nome já diz aqui o Leandro, ele exibe uma classificação de segurança quanto à confiabilidade do site que visitamos, com base num banco de dados que está lá na firma, lá na McAfee, de sites que já foram testados.
Eu já experimentei, viu, Piluigi, esse McAfee Site Advisor, né? Quer dizer, é um plugin que adverte quando você entra num site confiável ou não. E você pode classificar, inclusive, de acordo com a sua classificação,
verde, amarelo, vermelho e cinza.
São bolinhas,
eu não lembro exatamente. Cinza deve ser assim, cinza cadavérico, né?
É.
Verde, tá ótimo. Amarelo, cuidado. Vermelho, Cinza deve ser o terror, né? Tá
certo. Então, às vezes você entra no
site... desculpe. Ele explica aqui. O cinza é para os que ainda não foram testados.
Exatamente, então, cinza não estão classificados, exatamente. Às vezes você entra no site e você sabe muito bem que hoje em dia é muito comum nos próprios sites você encontrar... Em sites que têm intenções não muito dignas, digamos assim, você encontrar ser atacado por scripts maliciosos que acabam, de uma forma ou de outra, aproveitando deficiências da segurança dos sistemas operacionais e instalando nos computadores cavalos de Troia, programinhas que acabam roubando senhas ou coisa parecida.
Agora, um alerta. Basta entrar nesse site. Não precisa que você entre e clique alguma coisa. Assim que você entra, o script passa a agir.
Ele se executa, exatamente. Ele se executa automaticamente. Claro, desde que exista alguma brecha de segurança aberta, né? Se houver alguma brecha, ele aproveita essas brechas para se instalar automaticamente, para rodar automaticamente e instalar algum programa malicioso no seu computador.
E esse McAfee Site Advisor, ele faz uma coisa. Se por um acaso você inadvertidamente entrar num site malicioso, ou seja, um site vermelho, ele bloqueia o carregamento, que é a coisa melhor a ser feita, porque nem adianta carregar o site. E redireciona a tela, o teu navegador, para o site da própria McAfee, exibindo um relatório desse site que foi bloqueado.
Exato. Agora, eventualmente, as pessoas querem entrar num site na marra, correrem o risco, né? Às vezes é um risco até calculado. Então, além de bloquear, ele bloqueia num primeiro passo. Mas ele dá para o usuário também a opção de entrar no site mesmo assim por tua conta e risco. Ou seja, ele não bloqueia, simplesmente impede, pronto, acabou e não deixa o cara entrar de forma alguma.
Sim,
claro que se o usuário quiser correr o risco, ele pode, né, ele vai ter sim também a opção de entrar mesmo assim naquele site. É claro que uma pessoa que está navegando e não saiba exatamente das reais intenções daquele site, por exemplo, há alguns sites que prometem, prometem ao usuário um monte de coisas gratuitas. Aí você eventualmente entra nesse site, você acha que vai obter coisas gratuitas, aí ele vai te direcionando para um monte de outros sites, né, na hora que você clica lá naquilo que você quer, ele vai te direcionando para um monte de outros sites que vão te empurrando um monte de propagandas e, enfim, realmente não vale a pena obter aquela coisa daquela forma. O preço é muito caro. O gratuito, no caso aí, é apenas o gratuito em termos monetários.
Mas porque o tempo você
porque
paga.
Se você for baixar, eventualmente, um programete ou qualquer coisa que você esteja procurando ali, ele vai instalar no seu computador um monte de barras de... Não digo spywares, mas de adwares, enfim, de coisas que vão acabar tornando seu computador lento, e daqueles tipo chiclete também, que não desgruda. Depois você, muitas vezes, tem até que reformatar o seu computador para poder
se livrar
de todas essas pragas. Mas tem gente que não se importa com isso. Então, de repente, o cara vê, sabe que um site vai fazer isso mesmo, ele quer entrar mesmo assim e baixar lá o gadget, ou sei lá, o programa que ele está afim. De qualquer forma, existe uma classificação que é feita pela McAfee
e
você deve confiar ou não nela, né?
E é interessante uma outra coisa. Quando você faz uma pesquisa no Google, você entra lá e pede, olha, eu quero saber alguma coisa a respeito de, sei lá, esgoto sanitário. O Google traz uma série de sugestões a respeito. Esse software, o que ele faz? Ele já classifica as sugestões. Então a sugestão é, aquela lista vai aparecer assim, verde, amarelo, 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 vermelho, verde,
sim,
verde. Vai ter a relação. Agora, disse uma coisa, o único porém que ele exibe, que ele faz, exibe uma mensagem de risco de spyware toda vez que baixamos um programa cujo editor não é conhecido. Agora, gozado o seguinte, o Stellarium, que é aquele software maravilhoso de astronomia, que é um software livre, que você encontra em www.stellarium.org.
Esse Stellarium com dois L's, né?
E com S inicial. Diz que é considerado um spyware. Na realidade, não é. Quer dizer, existem os chamados falsos positivos, né? Agora, Tarcísio, como é que alguém consegue esse Site Advisor?
Tá, o endereço no qual você, se você estiver interessado...
Uma coisa, o Tarcísio citou 5 navegadores, mas na realidade ele é compatível com o Internet Explorer e com o Mozilla Firefox, né?
Ah, tá.
Com esses dois.
Tá, e apesar de ter citado os demais, apenas esses dois aí, pelo menos, existe... Ou talvez existe comprovação de compatibilidade. Talvez até ele seja compatível com outros, mas ele está disponível para Internet Explorer e para o Mozilla Firefox. O endereço, então, anote aí. Caso você queira instalar esse Site Advisor no seu computador, é www.siteadvisor.com. Esse
agora,
Site Advisor...
É bom soletrar.
Vamos soletrar. S de Serra, I de Índia, T de Tango, E de Eco, A...
De Alfa.
De Alfa, D... De Delta, V de Vitor, I de Índia, S de Serra, O de Oscar e R de Romeu. Tá? Site Advisor, sem nenhuma pronúncia. Essa é a primeira parte, www.siteadvisor.com/how-it-works. Ou seja, como ele trabalha em inglês tudo junto. How é H-O-W, it é I-T de tango. E works é W-O-R-K-S. Imagino que esse index.html não seja necessário, mas em todo caso, o endereço completo que eles nos passou é esse aí. Tá? www.siteadvisor.com/how-it-works/index.html.
E o Leandro entrou no nosso site, que é o...
www.intermatica.org. Aliás, coisa que eu acabei de fazer aqui via celular, né? A gente não está com computador, por mais paradoxal que pareça, a gente não está com computador aqui na nossa frente, mas eu instalei via, ou melhor, eu acabei de acessar via celular e acabei de conferir realmente, nesse momento, por exemplo, né? O último programa que está lá disponível é realmente o 336. Portanto, confirmando, este é o programa 337, tá certo?
Maravilha.
Mas você dizia que o Leandro entrou lá no nosso site...
E é verde. O nosso site é verde.
Ah, o nosso site está verde.
Está verde.
Ah, que bom.
Então...
Bom, pelo menos uma boa notícia, né? Não, ninguém, por enquanto, infectou o nosso site com coisas maliciosas, porque de repente a gente pode até ter sofrido um ataque e não sabia disso, né?
Tarcísio, você se lembra da Nilza lá do Anglo, assessora lá da assessoria Nilza aqui?
Lembro, sim.
Então, a Nilza me mandou um e-mail no meu endereço pessoal. E aí eu redirecionei esse e-mail pro info@redeeldorado.com.br, porque falei, isso daqui tem que ser lido no ar.
Aliás, um grande e-mail dela,
né? Bom, agora
vamos lá. O que ela nos...
Ela diz o seguinte, existe uma coisa, uma entidade chamada Audioteca Sal e Luz.
Audioteca Sal e Luz.
Não sei se é sal ou sol, mas é sal e luz.
Sal e luz, isso.
Sal e luz. Diz que são áudios de 2.700 livros áudio, livro em áudio para deficientes visuais.
Livro no formato de áudio, olha que interessante. É, bom, hoje em dia os ouvintes devem saber que esses audiolivros, eles estão cada vez mais presentes nas livrarias, felizmente. É muito comum hoje em dia você pegar livros, principalmente nessas áreas de autoajuda, infantis, né? Livros infantis também, porque aí a criança que ainda não foi alfabetizada, ela tem acesso aos livros através do áudio. É. Então são livros que são vendidos na forma de CD e os vários capítulos desses livros, muitas vezes narrados pelo próprio autor. Claro que depende, né, do autor, mas normalmente, muitos casos, são narrados pelo próprio autor. Eles estão ali na forma de capítulos e no formato MP3, que é um formato que hoje em dia você pode carregar em qualquer aparelhinho MP3.
Qualquer aparelhinho MP3.
E olha que interessante, né? Eu nem sabia disso. São audiolivros, são 2.700 audiolivros.
Diz que são livros que alcançam cegos, deficientes visuais.
Sem dúvida.
Inclusive, alguns deficientes visuais que são assim devido à idade avançada. Quer dizer, a perda da visão em função da idade avançada, né? Estão na forma de fita cassete, CD ou MP3. Agora diz uma coisa muito interessante. Face à dificuldade de locomoção dos deficientes visuais na nossa cidade, porque a audioteca fica na rua 1º de março, 125, Rio de Janeiro.
Certo.
Se diz, se o cara não for morador do Rio de Janeiro, ele pode solicitar o livro por telefone, escolhendo o título pelo site, já vamos dar o endereço do site, e ele será enviado gratuitamente pelo correio.
Olha só, que legal. Muito
agora,
interessante. Agora tem um problema aqui que eu estou vendo, ajudem-nos, divulguem,
porque o
parece que está havendo um risco, né, dessa audioteca sumir.
O grande problema é o seguinte, eles estão recebendo ajuda do governo, estão ajudando muito, só que eles precisam apresentar resultados. Então eles precisam apresentar um certo número de consultas, de solicitações, de coisas, para mostrar que a entidade realmente está atendendo uma faixa significativa dessa população de deficientes visuais que ela se propõe
claro,
a atender.
Claro.
O nosso programa deve ter pelo menos uns 20% dos nossos ouvintes, 20% a 30% dos nossos ouvintes são deficientes visuais.
Com certeza.
Que utilizam o rádio como o melhor meio
de comunicação,
de comunicação, né, que existe. Então, para eles todos, vamos passar já.
Tá, então vamos lá. Anotem aí, isso vai virar com certeza também um infodrop, tá? Para a gente poder divulgar ainda mais essa iniciativa da Audioteca Sal e Luz. Uma audioteca que conta com mais de 2.700 títulos de livros gravados em áudio, em diversos formatos.
Literatura em geral, textos religiosos, e aí até textos e provas corrigidas voltadas para concursos públicos em geral.
Maravilha.
Então, isso é uma maravilha.
Anotem aí, por favor, e acessem. Acessem e utilizem o serviço, ele é gratuito. Tá? Não custa um tostão para você, a não ser o fato de você entrar em contato com eles por telefone, porque a sede fica lá no Rio de Janeiro, e pelo visto, nesse site, bom, é uma questão de dar uma checada. Mas, obviamente, aqueles livros, aquelas publicações que estão ainda na forma de fita cassete ou CD, não foram transcritos para MP3, e talvez até no próprio formato MP3 nem todos os títulos estejam lá disponíveis, eu acredito que não dê para baixar.
Não sei.
Fala.
Bom, mas
entrar no site e vamos verificar isso. Mas por enquanto anote o endereço do site aí, caso você se interesse por algum título que não dê para baixar, que não esteja lá disponível, você pode entrar em contato por telefone e solicitar e ele será enviado gratuitamente por correio. Então vamos lá, www.audioteca.org.br.
Esse é o endereço home, né? O endereço do site www.audioteca.org.br.
E para você, obviamente, ter acesso aos títulos que estão lá disponíveis, insisto, não disponíveis necessariamente para baixar, mas para obter, é catálogo, depois você digita do audioteca.org.br/catálogo.htm. Obviamente esse catálogo não tem acento.
E se alguém quiser entrar em contato por telefone, o prefixo é 21, Rio de Janeiro, 21, e o telefone é 2233-8007. É 2233 8007.
Insistindo, eles não precisam de dinheiro, mas de divulgação. Agradece aqui a Nilza, tá?
A gente e agradece a Cristiane também, a Cristiane Blum, que é a responsável.
Isso, e a gente que agradece aqui, viu, Nilza? E solicitamos aos ouvintes, sim, a nossa parte de divulgação está sendo feita e também pedimos aos ouvintes, né, que usem os seus meios, as suas ferramentas para divulgar essa iniciativa. Por exemplo, acredito também que além dos ouvintes que têm deficiência visual, nós temos muitos ouvintes que usam, por exemplo, o Twitter. Então dá uma tweetada para todo mundo aí, né, repassando esse endereço, pedindo para a turma visitar, sabe? Os meios de hoje em dia de comunicação, principalmente através dessas redes sociais, tipo Twitter, Orkut, MSN, mensagens, enfim, coisas desse tipo, a gente sabe que eles são muito eficientes. Então, vocês ouvintes que quiserem aproveitar, repassem. O endereço é www.audioteca.org.br/catálogo.htm.
O Paulo Louco nos manda aqui vários e-mails, um deles é muito interessante. E a respeito, mais uma vez, em relação aos óculos polarizados, óculos que polarizam a luz, que, aliás, os tais óculos 3D de filmes 3D são óculos polarizados. Um polariza verticalmente e outro polariza horizontalmente, de maneira que cada olho vê uma cena diferente, dando a noção de profundidade. Agora, ele diz aqui... Bom, em primeiro lugar, falou que não fui eu, ele realmente fala, tem razão. Quem falou que o óculo polarizado dá dor de cabeça foi o professor Stavely.
Foi Stavely. O professor Stavely, lá do ângulo também.
Do ângulo.
Agora, tem vários...
Ele diz o seguinte, se o óleo em qualquer mostrador LCD, quer dizer, para o meu relógio digital... o notebook, o desktop, TV HD, eu enxergo os números, tudo normalmente. É claro que se eu estou de óculos polarizado e inclino a cabeça de 90 graus...
Aí some, fica tudo preto.
Aí o relógio fica preto, eu não enxergo mais nada. E disse, ele comprou um GPS chinês... Que quando ele põe óculos polarizado fica preto, ele tem que inclinar a cabeça de 90 graus para ver para onde ele está indo.
Ele está dirigindo com óculos polarizado, que aliás é uma coisa bastante interessante, né? Para quem não sabe, os óculos polarizados, além deles...
reduzir a intensidade da luz.
Além deles serem utilizados para esse fim, como óculos 3D, como o Peruíde estava mencionando, né? Que a tecnologia de óculos polarizados, você vai no cinema assistir a um filme 3D, você vai usar aquele óculos que é um óculos polarizado. Beleza. Agora, além disso, os óculos polarizados, eles já são muito mais populares, e há muito tempo populares, entre os pescadores.
Sim. Se você for, por exemplo, nessas lojas de material esportivo...
Aliás, eu comprei um numa loja de materiais de pesca.
De pesca, exatamente. Você vai numa loja de material esportivo, na gôndola onde vende as coisas de pesca, certamente estão vendendo...
Você vai achar um óculos polarizado. Por quê? Porque as pessoas que praticam pesca esportiva, principalmente em rios de águas limpas e tudo mais, elas precisam enxergar o peixe. E, obviamente, isso se torna muitas vezes impossível graças ao reflexo da luz na água. E o óculos polarizado, ele elimina esses reflexos. É impressionante. Por exemplo, você vê uma pessoa dentro de um automóvel, porque através do para-brisa, por exemplo, nitidamente, se você estiver utilizando um óculos polarizado.
Sim.
Né? Então, os óculos polarizados aqui do...
Agora, diz ele que o GPS que ele comprou...
Exatamente, se você está usando para dirigir, né?
Está usando para dirigir, que é muito bom porque tira o reflexo do asfalto, e olhando para o GPS não enxerga nada. Ele diz, é um GPS de virar a cabeça.
De virar a cabeça, tá certo. Muito bom. E é claro que se você está usando um óculos polarizado para dirigir, isso, nesse caso, inviabilizaria a utilização deste GPS particularmente.
Agora, cuidado, não vai usar os óculos do 3D para dirigir. Porque nos óculos de 3D, em vez de estarem as lentes polarizadas verticalmente, uma é vertical e outra é horizontal.
É proporcionalmente,
vai te dar, inclusive, um desequilíbrio. Que, aliás, por falar em desequilíbrio, Tarcísio, uma coisa que está acontecendo muito com esses iPod, com esses equipamentos que permitem reproduzir música em fone de ouvido, é muito comum os adolescentes compartilharem os fones de ouvido, emprestando um para o outro colega, de maneira que cada um escuta com uma orelha só.
Uhum.
Sabe o que isso está causando? Uma epidemia de labirintite.
os otorrinos estão descobrindo que está dando uma epidemia de labirintite devido ao desequilíbrio na intensidade sonora entre o ouvido e o outro. Então você vê como a tecnologia tem perigos bastante ocultos.
Bom, o Paulo Louco também está sempre antenado com relação a coisas que finalmente estão chegando aqui no Brasil. Há pouco tempo foi noticiado a respeito, agora não me lembro exatamente o nome da substância, que é usada, por exemplo, para revestir latinhas de refrigerante e que é tóxica e que já está proibida em diversos países. No Brasil há certas restrições, mas ainda não está proibido, né? E ele diz aqui, já aproveitando o ensejo, que quanto a retirar o conservante antes de consumir um produto, ele e a filha dele já fazem isso há anos com refrigerantes. Diz assim, que sempre tomam refrigerantes com duas garrafas, uma cheia e outra vazia. Aí se coloca 250 ml na garrafa de 500,
ou seja,
se amassa a garrafa até chegar ao do líquido ao topo, aí se sacode a garrafa vigorosamente.
Obviamente tampando antes.
Até ela ficar durinha, né? De novo, e bingo, o ácido carbônico já se foi.
Que sabe que o ácido carbônico tem problema para quem pessoas que têm osteoporose, né? É um problema terrível. E, para encerrar esse bloco, o Bigatão. Acho que um dia ouviu falar, nós gostamos de elogio. O Bigatão mandou primeiro assim, parem de arrasar, parem de arrasar. O programa do dia 6 foi demais, Bigatão. Obrigado, Bigatão.
E a gente fala brigadão, né?
Brigadão, Bigatão.
Tá certo. Segura aí, nós vamos fazer um intervalinho, voltamos já já.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Aprenda inglês de graça. Todos sabem que o idioma inglês é fundamental nos dias de hoje, seja para os negócios, estudos ou até mesmo no lazer. Caso você ainda não entenda coisa alguma ou muito pouco do idioma de Shakespeare, há uma excelente opção para aprender. Trata-se do site BBC Brasil. Nele, de forma absolutamente gratuita, você terá a oportunidade de começar a dar os primeiros passos na língua inglesa. Vocabulário, vídeos, downloads e dicas de pronúncia. Mas atenção, não espere aprender a pronúncia americana no site da BBC. Tudo isso está disponível a qualquer momento pela internet. É só escolher os seus horários para acessar esse site e aprender inglês. Depois, viaje sem medo pelo mundo ou pela internet. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 1035. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado. Infodrops na Eldorado.
Conheça melhor o funcionamento dessa maravilhosa e perfeita máquina que é o corpo humano.
Acesse o fantástico Virtual Body e descubra, através de esquemas, tours, animações e games, como funcionam o cérebro humano, o sistema digestório, o coração, o esqueleto.
É realmente muito, muito, muito interessante. Ele está disponível tanto em inglês quanto em espanhol e pode ser acessado em www.medtropolis.com/vbody.asp. Mas como esse URL é muito complicado, você pode entrar em...
no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 495.
495.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrop da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, que é esse, o de número 337. Se você tiver dúvidas, o nosso endereço é o info@redeeldorado.com.br e esse é o número, programa 337, o programa Plug Eldorado 337.
Bom, começando o segundo bloco, eu gostaria de repetir mais uma vez para o pessoal que tem problema de leitura, deficiência visual, etc., ou até crianças que ainda não aprenderam a ler, para entrar no www.audioteca.org.br, uma biblioteca com livros auditivos, basicamente.
Audiolivros.
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 Né? Então, na realidade, diz aqui a Christiane Blume, que é, diz, é impossível imaginar um mundo sem os livros. Teve um cara que imaginou, viu?
Fahrenheit
451. É um livro imperdível. Todo mundo tem que ler Fahrenheit 451. Tarcísio, nós temos aqui do Flávio um verdadeiro editorial. Mas que eu acho que vale a pena ser lido, porque o Flávio tem uma opinião que é bom que as pessoas ouçam.
Pois então, permita-me lê-lo.
Sim, por favor.
Diz ele, conheci o programa apenas há 2 meses, mas como se vocês já fossem velhos amigos.
Sim, você sabe que eu tenho, é gozado.
É engraçado, né? A gente tem
essa
sensação.
Eu tenho essa sensação de amizade com muitos leitores. O Lutito acabou me mandando um e-mail que eu não vou nem ler, porque é uma coisa minha particular, tá? E é um amigo, acabamos tendo amigo, eu nem conheço pessoalmente o Lutito.
Pois é, você não tem ideia de pessoas que me conhecem e ficam, assim, muito interessadas em te conhecer também, Pirulito.
Pois é.
Bom, gostaria de saber a opinião de vocês sobre a chamada computação nas nuvens, que se anuncia como sendo o futuro da informática, o fim dos desktops, etc. Pergunto isso porque, para mim, esse conceito é simplesmente um suicídio digital. A ideia de deixar todos os seus programas e dados num armazém qualquer, cheio de servidores, todos ali juntos, só esperando para serem hackeados, craqueados ou o que mais seja, é horripilante.
Seria o cenário, diz o nosso amigo Flávio, seria o cenário dos sonhos para mentes mal intencionadas. Não só os já mencionados hackers teriam a vida facilitada, uma vez que, ao contrário de que agora, quando eles têm que caçar PC pelo mundo inteiro para invadir, eles teriam milhões deles reunidos num sistema só. Nos tempos atuais, também não podemos descartar a possibilidade do terrorismo. Que estrago fantástico faria as Al-Qaedas da vida ao redor do mundo se mandasse um desses centros de armazenamento literalmente para as nuvens.
Continua ele dizendo que há também a velha história de que as garantias, que garantias nós teríamos de que os governos, em nome da famosa questão de segurança nacional, não teriam acesso livre aos dados dos cidadãos. Mesmo as grandes empresas estariam a postos com a tradicional maleta cheia de dinheiro para dar uma espiadinha nesses dados.
Bom, basta ver que agora os dados confidenciais dos cidadãos estão armazenados em bancos de dados e nós temos aí o festival da quebra de sigilo, né?
Sem dúvida. É o que tá eu acho que em relação a isso, viu, Flávio, a gente não precisa migrar para a computação nas nuvens. Em relação a esse seu medo, né? Eu acho que isso já é um medo real e imediato, né?
Imediato.
Parafraseando o nome de um filme que foi ao ar aí, né? que foi lançado há uns anos atrás. Mas, de qualquer forma, eu concordo.
Ele diz, eu não sei se estou mal informado, mas essa computação das nuvens, não parece alguém de alguém que tem a cabeça nas nuvens? O que vocês acham? Olha, em primeiro lugar, eu acho que você está fazendo um alerta, que, aliás, nós já fizemos, e justificado. O problema é o seguinte, faz computação nas nuvens, tudo bem, é mais fácil, você não enche teu computador de programas e tudo mais. Só que os dados que você considera que forem essenciais, não deixa lá, põe no teu computador. Armazena pessoalmente, no teu computador.
Se você precisar de portabilidade, porque a grande ideia da computação das nuvens é exatamente a ideia da portabilidade, ou seja, você não precisa carregar para lá e para cá o seu computador com os seus dados, com o seu HD, enfim, para você poder ter acesso em qualquer lugar a eles. Você pode acessar os seus dados a partir da própria internet, a partir da grande rede mundial, e não só os dados, como também rodar aplicativos. Essa é uma outra característica interessante da computação nas nuvens. Ou seja, a partir de um dado ponto, você não vai precisar mais adquirir licenças para poder ter o direito de instalar um aplicativo no seu computador. Graças à computação nas nuvens, os aplicativos rodarão a partir da própria internet, rodarão remotamente. Um exemplo típico, né, do que já acontece nesse nível são aquelas ferramentas que a própria Google oferece. Uma ferramenta de edição de texto, uma ferramenta de produção de planilhas eletrônicas e outra de apresentações, né, para você fazer apresentações tipo show, slideshows, tipo PowerPoint. Em outras palavras, é um conjuntinho de programas que a gente poderia chamar de mini office nas nuvens. E a utilização deles é absolutamente gratuita e você faz isso a partir da internet de qualquer lugar, né? Eu mesmo e o Perluigi, a gente compartilha naquele famoso Google Docs vários documentos que a gente edita a partir do próprio Google Docs. A gente não usa um programa nosso, proprietário, daqueles que fica instalado no computador. A gente usa o próprio editor de texto do Google Docs, que é uma espécie de mini Word, né? Claro que não tem todos os recursos, mas os recursos que estão lá bastam para que você possa montar documentos razoáveis.
Que, aliás, aconteceu um dia uma coisa muito engraçada, porque eu estava atualizando um documento e, de repente, as letras começaram a aparecer por vontade própria. Aí eu percebi que, por coincidência, o Tarcísio estava atualizando o documento exatamente.
Apareciam umas palavras
momento.
Ali, do nada, né? Um fantasma mexendo aqui.
Aí começamos a conversar como se a gente estivesse num desses sites de bate-papo.
A gente passou a usar o documento que a gente estava editando a quatro mãos e ao mesmo tempo, como se fosse uma sala de bate-papo, né? Um canal de chat. Agora, é claro que há vantagens, mas também eu concordo com você, Flávio, que há desvantagens. Né?
Há riscos muito grandes. Né?
Não, mas há desvantagens também. Outro dia eu, se tivesse ainda cabelos, estaria com os cabelos em pé na hora que eu descobri que a minha conta no Google tinha sido invadida. Coisa que, aliás, tem sido um fato relativamente comum. Há vários relatos de usuários do Google que têm tido suas contas invadidas. Claro que o pessoal da Google tomou todas as providências, imediatamente bloqueou a minha conta de e-mail, e a hora que eu próprio tentei entrar, eu não consegui, e havia um recado para mim, para que eu digitasse lá o meu número
de celular,
para que eles me mandassem um código de desbloqueio. E aí, a hora que eu consegui entrar, eles me fizeram trocar as senhas. E realmente, a hora que eu entrei lá, tinha um monte de e-mails, que obviamente não havia sido eu que tinha produzido devido ao ataque. E-mails provenientes de servidores da China. E por que eles usam?
É o perigo amarelo.
Exatamente. Não, a coisa tá grave. Porque se você pensar bem, praticamente, ou um pouco mais até, mais de um sexto da população da Terra é chinesa. Então, tudo que você possa esperar hoje, de agora em diante, em relação a comportamento de economia mundial, em relação a enfim, atitudes na própria internet, a gente vai cada vez mais ouvir falar dos chineses. Não há dúvida, é estatístico, tem muita gente lá. Não tem como escapar.
Não tem como escapar.
Tem como escapar, tem muita gente. E estatisticamente, será, com certeza, cada vez mais comum a gente ouvir falar dos chineses na internet. Isso vai ser cada vez mais comum.
Eu fico pensando,
e por acaso foi um hacker chinês que fez isso, para quê? Porque eles invadindo uma conta tipo Google, o que eles fazem? Eles provavelmente lá têm um interesse de empurrar algum produto, tipo algum cavalo de Troia, coisa parecida. E aí, ao invadir contas de cidadãos comuns, como eu, ou você, enfim, eles usam essas contas e os contatos que ficam lá todos à disposição deles, porque se você entra na conta do Google, você tem toda a lista de contatos à sua disposição. Então eles usam aqueles contatos para disparar e-mails que não são spams, são e-mails que,
assinados
por mim, saídos ali exatamente da minha conta, como se eu tivesse enviado mesmo, tá certo? Porque apenas não fui eu a pessoa, mas saiu da minha conta de e-mail. E aí eu comecei a ter notícias de pessoas da minha lista de contatos que falaram: Tarcísio, outro dia você me mandou e-mail, não entendi, estava em inglês. Por que o e-mail que você me mandou estava tudo em inglês? Eu falei: opa, peraí, nem abra. Então, olha, se você começar a receber e-mails, mesmo que seja do teu irmão, do teu pai, do teu filho, enfim, você descobrir, perceber que esse e-mail tem alguma coisa estranha, ele está em inglês ou coisa parecida...
Primeiro avise imediatamente
a pessoa por telefone, se você tiver um contato direto assim, né, tipo pai, filho, etc. Liga, fala: olha, pai, seguinte, eu recebi um e-mail aqui, acho que a tua conta foi invadida. E segundo, não abra esse e-mail, não clique lá nos links que eventualmente há convites para você entrar, enfim, não faça isso, porque isso com certeza é alguma armadilha, tá?
Tarcísio, qual você estima, numa população qualquer, de um país qualquer, a porcentagem de delinquentes?
Olha, eu já ouvi falar, é alta, viu? Não é muito baixa, não. É coisa da ordem, delinquentes assim?
Sim.
Não é traço, não. Tem alguma coisa da ordem de 3 a 5%.
Digamos que seja 1%. Vamos ser otimistas. 1%. Quantos habitantes tem na China? 1 bilhão.
Pois é.
1% de 1 bilhão é 1 milhão.
É 1 milhão. Então, 1 milhão de delinquentes chineses.
Não, 10 milhões.
10 milhões.
É 1%.
É 1%. É 10 milhões de delinquentes chineses. Imagina uma coisa dessa na internet. Não é uma loucura, né?
Pelo amor de Deus.
E é estatístico. Não que a gente esteja atacando, denigrindo chineses. É estatístico. É claro que se você tiver um país com 1 milhão de pessoas, né, 1% dá 10 mil. É isso?
Fiz isso.
Fiz a conta rápida?
Certo? Fiz.
É que eu fiz tão rápido que eu até me espantei. Então, é isso mesmo. Né? Então, tem um país com 1 milhão de pessoas, é 10 mil. Agora, num país de 1 bilhão de pessoas, é 10 milhões. Né? É muito mais gente. Tá certo?
Diz aqui o Rodrigo...
Bom, mas voltando, só para encerrar,
é,
né? A gente estava falando, a gente deu uma derivada no assunto. A computação nas nuvens, ela ainda está, eu diria, engatinhando. Né? Tem muita coisa para acontecer. Eu imagino, viu, Flávio, também que, claro, como em qualquer novidade que surja aí no mercado, ataques e onde há dinheiro, há ladrão. Né? E se tiver dinheiro, e terá com certeza muito dinheiro rolando aí nessas computações na nuvem, nas nuvens que se espelham por aí, vai ter ladrão, e quando houver ladrão, você também vai ter que tomar suas medidas de segurança, como tudo na vida. Eu acho que é mais um passo que o progresso fatalmente vai ter que seguir, né?
É um pouco a história da presa e do predador, né? Para fugir do predador, a presa evolui para se tornar cada vez mais veloz. Para poder sobreviver, o predador se torna cada vez mais veloz que a presa e assim sucessivamente. Por exemplo, uma sugestão que deram para aumentar horrores a segurança na internet é a famosa assinatura eletrônica. Aquela assinatura que você carrega no bolso, é como se fosse um pendrive, você coloca em qualquer computador, a partir daquele momento... Você, com senhas, obviamente, em cima disso, você passa a ter uma segurança quase absoluta de que só você está acessando e pode acessar aquela coisa.
Exato.
Só que tem um problema, né? Tem gente que é capaz de clonar o bendito pendrivezinho, né?
Pois é. Olha, falando agora em computação nas nuvens, eu estou lendo aqui uma matéria que saiu até no Link Estadão, né? Não, acho que no último, penúltimo, enfim, Link Estadão, referente ao lançamento do navegador social, que é o RockMelt. Né? Segundo a matéria, a internet mudou muito desde que o Mark Anderson, que é aquele que lançou o pioneiro dos navegadores, e talvez, na minha opinião, talvez na do Pierluigi também, um dos melhores até hoje lançados, apesar de, na época, claro, os recursos dele não se compararem...
Com o Netscape?
Exatamente.
O
Mark Anderson.
Que, aliás, o Netscape depois teve um herdeiro, né? Quando a Microsoft conseguiu falir a Netscape com o Internet Explorer, o pessoal da Netscape, o que fez? Abriu o programa e é o Mozilla, né?
O Mozilla Firefox
é herdeiro do Netscape.
Isso, é um derivado do Netscape, né? De certa forma. Então, desde que o Mark Anderson revolucionou a web com o lançamento do seu navegador Netscape, no início dos anos 90, e ele aposta agora, o próprio Mark Anderson, que as pessoas estão prontas para uma nova forma de navegação. Está sendo lançado, foi lançado agora, recentemente, um novo navegador RockMelt. Ele foi desenvolvido com a ideia de que a maioria das atividades online passem pela socialização do Facebook, pelas buscas no Google e pela visita a alguns sites favoritos. Ele está coberto de razão. O que você faz na internet, Pierluigi? Eu não acesso o Facebook porque eu não tenho esse hábito. Deveria ter, até por motivos profissionais, quem sabe. Mas é isso mesmo que as pessoas fazem. Elas acessam o Facebook para se inteirar do que está acontecendo na sua roda de socialização, vamos dizer, via internet. Acessa o Google para fazer uma outra busca e tem lá uma série de sites favoritos. E o RockMelt busca minimizar a necessidade de navegar de um site para o outro ou mostrar todas as informações importantes e os serviços favoritos em abas e páginas que são destacáveis. É a nossa oportunidade para construir um navegador do zero, diz o Mark Anderson. Tem que realmente se dar crédito a esse cara. Ele é o inventor do navegador, né, de certa forma.
Na realidade, veja bem, ele foi inventor da chamada interface amigável de navegação. Por quê? Até então, você navegava na internet exatamente com o mesmo sistema que se navegava no famoso, como chamava aqui, da Telesp, ou... Ai, meu Deus.
Videotexto? Não.
Hein?
Videotexto?
Videotexto.
É, algo assim.
Algo assim. Como era? Você escrevia, simplesmente escrevia letras, uma atrás da outra, e não mandava imagem, não tinha nada, não tinha onde clicar, não tinha links, não tinha nada. Era simplesmente uma comunicação como se você estivesse se comunicando através de um telégrafo, de uma impressora. Ele criou esse skin, essa interface gráfica. Foi isso que realmente permitiu que a internet se popularizasse. Né?
Tudo isso que eu estou falando, a pergunta que surge é o que isso tem a ver com computação nas nuvens? Pois é, uma das características desse Rock Melt é guardar todas essas preferências, né, dessas abas e tudo mais, de acordo com as características do usuário, elas não ficam gravadas e guardadas no próprio computador do usuário. Essas preferências são guardadas num servidor remoto. Com qual intenção? Ora, elas assim poderão ser acessadas de qualquer computador com qualquer navegador instalado.
É a tal portabilidade, né?
Quer dizer, a pessoa entra numa sala dessas de que tem Wi-Fi, enfim, nessas... como é que chama? Lan House. Sim. Ele entra numa Lan House... E aí, acessando um computador qualquer, a partir de uma Lan House, ele consegue, claro, entrando nessa área dele, onde ele tem todas essas preferências, enfim, guardadas, ele consegue resgatar todas as abas, todos os seus favoritos, está tudo lá. Por quê? Porque tudo isso está guardado num computador ou num servidor remoto. Quer dizer, é a tendência mesmo da computação nas nuvens. Tá certo? Você mesmo, Pierluigi, você... Na sua conta do Google, eu vi que ela está linda, está toda lá, com cores personalizadas, né? E assim, se você acessar no seu computador na sua casa, ou então aqui num computador na redação da Rede Eldorado, você vai obter exatamente aquela aparência que você obtém na sua casa. Por quê? Porque essas preferências estão guardadas no servidor e não no seu computador.
Exatamente.
Né? É a tendência da computação nas nuvens.
Agora, nós temos aqui uma dica extremamente interessante do Marco Polo Amaral. O meu nome é Marco Polo Amaral, moro em Ribeirão Vermelho, sul de Minas. Nunca fui lá. Você já foi para Ribeirão Vermelho?
Não, nunca. Não. Já fui para vários ribeirões, mas para o Vermelho ainda não.
Para o Vermelho não, né? Gostaria de dar uma dica de um ótimo programa para gerar documentos no formato PDF.
Sim, vamos lá.
O Bull Zip PDF Printer.
Bull de touro.
PDF Printer. Além de conter vários recursos de impressão, pode-se também salvar o documento que for gerado como arquivo no computador. No fundo é a filosofia daquele outro também. O que é um PDF? É você gerar a partir de um documento, de um texto, com figuras, com ilustrações, com o que seja, é você gerar uma espécie de uma imagem. Não é exatamente uma imagem, mas é como se fosse uma imagem que pode ser guardada ou pode ser impressa. Pode ser lida num leitor de PDF ou ela pode ser impressa. A filosofia desse Bullzip PDF Printer me parece ser a seguinte. Ele é instalado no teu computador como se fosse uma impressora.
Sim.
Aí você diz o seguinte, olha, esse arquivo em doc com essas ilustrações, imprima nessa impressora PDF. O que ele faz? Ele manda tudo isso, transforma em PDF e manda ou para a impressora real, de maneira que o documento seja impresso, ou manda para ser gravado no arquivo, uma espécie de impressão virtual, e depois você, aquele PDF, utiliza em outras oportunidades.
Quer ver um exemplo muito, muito de uma grande utilidade desses Bullzip PDF Printer, ou mesmo aquele que a gente já havia falado aqui para os nossos ouvintes.
Que nenhum dos dois está falando, porque nenhum dos dois está lembrando.
Mas eu lembrei.
PDF Redirect.
O PDF Redirect, PDF Redirect, o Bullzip PDF Printer, enfim, qualquer um desses. Quantas e quantas vezes você já não passou pela seguinte situação de fazer uma compra online, num site, obviamente, confiável, você faz a compra, e na hora que a compra se conclui, normalmente aparece na tela uma página com todos os dados da sua compra, um código de segurança para, né, porque se você tiver algum probleminha, você pode eventualmente entrar em contato lá com a companhia e falar, mencionar esse código para que as coisas possam ser resolvidas devidamente. Enfim, vem uma espécie de comprovante. E eles falam, recomendamos que você imprima essa página. Sim, é realmente recomendável você ter uma prova documental daquilo. Mas se você fizer isso com uma certa frequência, Lá pelas tantas, você vai estar com uma pilha de papéis, vai ter gastado um monte de tinta, que é caro. A gente sabe muito bem que a tinta hoje é um dos itens mais caros dentre a coletânea de periféricos dos computadores, é a tinta da sua impressora jato de tinta, né? Ela é bastante cara. Enfim, você não quer imprimir aquilo, porque você quer ter aquilo só por uma garantia, caso dê algum problema, né? Aí você quer ter acesso àquele, vamos dizer, aquele comprovante. Ora, faça a impressão, ponha lá, abre uma pastinha e põe lá, comprovantes, tracinho PDF. E aí você, usando um desses softwares mencionados, o Bullzip ou o PDF Redirect, você imprime. Ah, eles estão mandando imprimir? Você imprime. Só que aí você redireciona para esse software, gera o documento PDF idêntico àquele que seria impresso e guarda na pastinha. Deixa lá. É arquivo, não está ocupando praticamente nenhum espaço, não está te gastando tinta, não está te custando um tostão por você fazer isso. Se eventualmente você precisar
do
imprimir
campo, papel mesmo,
um papel, aí você vai lá na pastinha, pega, abre o PDF e manda imprimir. Mas aquele específico que você está precisando,
olha, eu,
eventualmente.
Por exemplo, eu tenho o netbook com o qual eu viajo, faço as palestras e tudo mais, e de repente estou no hotel, tenho wireless, eu entro e começo a trabalhar, montar um escritóriozinho lá. E de repente eu tenho esse problema, tenho que imprimir alguma coisa.
Então,
só que eu estou inclusive sem impressora. Não
claro.
Só eu quero economizar, mas eu não tenho uma impressora. Mas eu preciso imprimir, porque eu preciso documentar aquilo. Então, justamente, o que eu faço? Eu imprimo em PDF.
Quer dizer, PDF,
eu uso
guardado,
o PDF Redirect.
E depois imprime se for necessário.
Depois imprime
fisicamente.
Fisicamente,
né?
Se for necessário. Tarcísio, onde que o pessoal acha esse Bullzip?
Esse Bullzip PDF Printer pode ser achado, por exemplo, no Baixa Aqui. www.baixaqui.com.br/download/ Até aí todos os endereços são assim, né? Que estão no Baixa Aqui.
É.
Agora sim, vem. Depois de download barra, vem Bullzip, ou seja, B de bravo, U de uniforme, L de lima, Z
de zebra.
De zebra, ou de zulu, se você preferir, I de índia e P de papa. Tracinho, né, o hífen normal, PDF, tracinho printer.htm. Tá? Agora, imagino também que se você entrar lá no Baixa Aqui, e lá no campo de busca deles, escrever pura e simplesmente Bullzip, pronto, você já provavelmente será remetido lá nos resultados dessa sua busca à página específica para fazer o download desse Bullzip PDF Printer, tá bom?
Tarcísio, eu comprei uma dessas multifuncionais, se não me engano, eu paguei R$400.
A multifuncional.
Multifuncional. Essa aqui é scanner, fax, impressora. Ontem, eu estava num shopping e falei, estou precisando comprar cartucho, tanto colorido quanto preto.
Sim.
Gastei R$300.
Mas gasta.
Aliás, um pouco mais que 300.
Impressionante. É muito caro.
Mais que R$300.
É muito caro. Então, a gente tem que, infelizmente, né, dada as facadas que a gente leva nessa área, acho que é um dos produtos mais caros do mercado. Se a gente pegar aqui...
Dá vontade de voltar para a impressora matricial.
O custo por litro de tinta, porque num desses cartuchos vem
11 ml,
exatamente. Tem cartuchos que chegam a descaradez de colocar 6 ou 8 ml. Mas não dá para nada. Você compra um cartucho... o cartucho da minha impressora é mais barato. O meu custa R$30. É relativamente barato comparado... Nossa. Com os 80, 100 reais que muitos cartuchos custam por aí. Beleza, maravilha. Só que você vai ver, não dura nada. Por quê? Porque o cartucho que custa 30 e poucos reais, ele tem 6, 7 ml. Faz a conta, R$30 para 6 ml. Né? Por ml, depois multiplica por 1.000 o valor que der, para ver por litro quanto é que eles estão cobrando,
não,
por litro da tinta.
Vamos fazer a conta já.
30
ml Não, 30 reais para...
30 reais, 6 ml.
Então
isso, dá 5 reais por ml.
5 reais por mililitro.
Por mililitro.
Um litro tem 1.000 mililitros. Portanto, dá 5 mil reais por litro.
5 mil reais o litro. É mais caro que ouro isso, quase, né? É praticamente é o preço de ouro isso aí. Então, realmente, é um abuso. É muito caro, realmente. É muito cara a tinta. Não é à toa que nesses jeitinhos brasileiros, várias outras alternativas já têm sido utilizadas. E aí fica essa briga, né? Entre as alternativas... E os jeitinhos. Então, as companhias que produzem impressora tornam cada vez mais sofisticadas essas impressões. Enfim, vamos falar mais sobre isso. Infelizmente, o programa está chegando ao fim hoje. A gente agradece aí a todos vocês, ouvintes, que ficaram de uma forma ou outra participando do nosso programa. Obrigado e até logo a todos. Até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. E até a semana que vem.
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Drossos.